Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.
Doutor Amaral, explica pra gente esse uso da força do direito internacional em relação a essa questão do Irã e Estados Unidos.
O aumento das tensões no Golfo Pérsico, o suposto ataque efetuado por tropas iranianas a um petroleiro japonês e a um petroleiro dinamarquês recentemente, o fato de um drone dos Estados Unidos ter sido recentemente abatido, colocaram em questão algo extremamente importante para o direito internacional: as regras relativas ao uso da força. Em outras palavras, quando o uso da força no direito internacional é lícito, quando ele é permitido e quando ele é proibido. Apesar de muitas vezes o uso da força ter sido desrespeitado no plano do direito internacional, essa é uma questão decisiva, porque o uso da força no direito internacional é governado por regras. Essas regras procuram estabelecer uma convivência e uma coexistência pacífica entre os Estados, e a convivência pacífica é essencial para que outros valores, nascidos da cooperação internacional, possam ser concretizados. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esta questão surge basicamente no século XX, e surge primeiro com a finalização da Grande Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, o Pacto da Liga das Nações, que foi um acordo de caráter internacional bastante amplo, não proibiu terminantemente o uso da força, mas limitou o uso da força a algumas condições, como, por exemplo, o decurso de certo prazo, o uso de instrumentos pacíficos para a solução das disputas. Somente se houvesse fracasso desses mecanismos é que o Estado poderia usar a força. Em 1928, houve uma outra importante tentativa, um pacto para se tentar proscrever a guerra, para se tentar impedir que um Estado pudesse unilateralmente usar a guerra como instrumento de realização dos seus interesses. E uma terceira grande tentativa, e essa que ainda perdura, é aquela efetuada pela Carta das Nações Unidas, que é de 1945. A Carta das Nações Unidas delegou a um órgão especial da ONU, o Conselho de Segurança, a responsabilidade pela determinação das circunstâncias que caracterizam uma ameaça à paz, uma ruptura da paz ou um ato de agressão. Portanto, são essas as três possibilidades que envolvem o uso da força no direito internacional: quando existe uma ameaça à paz, uma ruptura da paz ou um ato de agressão.
Doutor Alberto, o que estabelece a Carta da ONU?
A Carta da ONU também estabelece que é necessário respeitar a integridade territorial e a independência política dos Estados. E estabelece que o princípio de não intervenção nos negócios internos de um Estado é um princípio que deve presidir as relações internacionais. Quando existe uma ameaça à paz, uma ruptura da paz ou um ato de agressão, quem está autorizado a determinar o uso da força é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que tem 5 membros permanentes: os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a República Popular da China. Esses estados têm assento permanente e têm direito de veto. Ou seja, se um desses estados não concordar com uma decisão, ela não será aprovada. E além desses 5 estados com um assento permanente com direito de veto, há mais 10 estados que pertencem ao Conselho de Segurança. Portanto, a decisão do Conselho de Segurança é fundamental para que haja uma ação com vistas ao restabelecimento do status quo velado quando um Estado usar a força. É claro que esse sistema tem suas falhas, como, por exemplo, a impossibilidade de se utilizar uma sanção contra uma grande potência que detenha assento permanente e direito de veto no Conselho de Segurança. É claro que nessa hipótese torna-se inviável, extremamente difícil usar a força. Como também é muito difícil aprovar uma decisão no âmbito do Conselho de Segurança que condene uma das superpotências. A consequência de tudo isso é que os Estados não podem mais lançar mão da guerra para fazer valer os seus interesses, é que o uso da força hoje é privilégio da Organização das Nações Unidas e dentro dela do Conselho de Segurança.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.